Capítulo 16 – Governando os Anjos. Para a nossa fé, é importantíssimo entendermos quem somos como cristãos. Somos filhos e filhas de Deus, um concílio divino reformado que já participa do reino do nosso Pai. Mas existem muitas outras coisas além disso. Sim, somos o concílio da família de Deus. Mas com que finalidade? Embora já estejamos no reino, Colossenses capítulo 1, versículo 13, ainda não testemunhamos a revelação plena deste reino. Ainda não vimos o mundo se tornar o Éden. Este paradoxo do já e ainda não aparece na Bíblia de muitas maneiras. Neste capítulo, quero lhe oferecer um vislumbre do ainda não, que responde à pergunta: com que finalidade? A participação no reino agora. A nossa participação no reino de Deus não é pré-determinada, no seguinte sentido: nós não somos meros robôs realizando funções programadas para nós. Isto infringe toda a ideia de sermos geradores da imagem de Deus, os seus representantes. Fomos criados para sermos iguais a Ele. Ele é livre. Se não tivermos uma liberdade genuína, não podemos ser como Ele. Por definição, não seríamos como Ele. Somos livres para obedecer e adorar, ou para nos rebelarmos e mimarmos as nossas vontades. E vamos colher o que semearmos. A nossa colheita não está programada. Mas Deus é maior do que nós somos. Ele fez um plano que vai se realizar. O sucesso deste plano não depende da liberdade humana e nem é forçado a se adaptar à tal liberdade. Nós não podemos debilitá-lo, nem muito menos os seres divinos, que também são livres para escolher. Pense bem, na reunião do Concílio Celestial que mostrei no capítulo 1, eu lhe perguntei se você cria nas coisas que a Bíblia diz, e em seguida o conduzi a uma reunião de Deus com seu Concílio Celestial. Em 1 livro de Reis 22, Deus proferiu um decreto, e que assim seja, de que havia chegado a hora do perverso Acabe morrer. Mas em seguida, Deus permitiu que os seres espirituais no seu concílio decidissem como efetuar o decreto. 1 livro de Reis, capítulo 22, versículos 19 a 23. Predestinação e liberdade operam lado a lado no governo do reino de Deus. Os seus propósitos jamais serão subvertidos ou suspensos. Ele é capaz de tomar o pecado e a rebelião e mesmo assim realizar por meio de outros representantes livres o que deseja. Como disse C.S. Lewis a respeito de Deus no livro Perelandra: do que quer que faças, Ele fará aparecer o bem, mas não o bem que Ele prepara para ti se lhe tivesses obedecido. Com que finalidade, aqui e agora, fazemos parte do concílio de família de Deus? Para participarmos com Deus em liberar as pessoas das trevas, para mostrarmos às pessoas como viver com justiça e misericórdia, imitando a Deus para aqueles que precisam de ilustração, para defendermos e espalharmos a verdade sobre o Deus verdadeiro em um mundo hostil que está subjugado ao domínio das inteligências invejosas divinas, para desfrutarmos da vida da maneira que Deus planejou. Todos estes chamados são treinamento para o reino vindouro. Como Paulo perguntou aos coríntios que haviam perdido a perspectiva divina enquanto brigavam acerca dos negócios deste mundo. Não sabeis que havemos de julgar, reger os próprios anjos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Ele estava falando sério. Paulo tocou em um assunto bem específico com esta frase. Estabelecidos sobre as nações. O formato final do reino ainda está por vir. Quando chegar, os poderes das trevas serão derrotados. Os deuses demoníacos perderão permanentemente o poder. A família e o concílio de Deus glorificados, mas os homens tomarão o lugar deles. Veja só o que Jesus disse no livro de Apocalipse. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e, com cetro de ferro, as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Apocalipse, capítulo 2, versículos 25 a 28. Quando Jesus retornar para assumir o seu trono na nova terra, o novo Éden global, vai compartilhá-lo com seus irmãos e irmãs. Os principados e potestades serão destronados e nós tomaremos o lugar deles. Os seus domínios não serão entregues aos anjos fiéis a Deus. Nós ultrapassaremos os anjos em importância no final do reino edênico de Deus. Jesus vai deixar os seus irmãos e irmãs humanos encarregados. Você ficou perplexo com a frase final de Apocalipse 2, versículo 28? Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã? Ela dá a impressão de ser esquisita, mas se refere ao nosso governo conjunto com Jesus sobre as nações. Depois que os poderes forem despejados, estrela da manhã é uma expressão usada para descrever os seres divinos. Jó, capítulo 38, versículo 7. É também um termo messiânico, já que o Messias é divino. A linguagem estrelar era usada de vez em quando para descrever o seu reino vindouro. Números, capítulo 24, versículo 17, diz: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. No livro do Apocalipse, Jesus se descreve da seguinte maneira: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. As palavras de Apocalipse, capítulo 2, versículos 25 a 28, são poderosas. Não apenas Jesus diz que ele é a estrela da manhã messiânica, mas que nos concede a estrela da manhã. Ele compartilha o seu governo messiânico conosco. Apocalipse capítulo 3, versículos 20 e 21, vai mais além ainda, para que os da fé não deixem de entender a mensagem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 e 21. Com que finalidade nos tornamos participantes da natureza divina? Porque Jesus nos apresenta ao concílio como seus irmãos e irmãs, a fim de que Deus nos possa conceder o domínio sobre a terra que desde o início almejou. o céu retornará à terra em um novo Éden global. O Eterno Éden. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, Éden era um ponto de enfoque no plano de Deus para o homem, o restante dos seus geradores de imagem divinos e o seu reino. Assim sendo, não é surpresa nem coincidência que o último capítulo do livro de Apocalipse nos leve de volta ao Éden. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão, verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 a 5, NTLH. Você percebeu que a árvore da vida cura as nações? As nações antes dominadas pelos principados e potestade serão regidas pelos novos filhos e filhas de Deus, você e eu. Esta não foi a primeira vez que a árvore da vida foi mencionada em Apocalipse. Dirigindo-se àqueles que creram até o fim, Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 7 e versículo 11, dar-lhes-ei que se alimentem da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eles não sofrerão dano da segunda morte. A menção da árvore da vida é claramente edênica. A primeira morte se refere à morte física trazida pelo pecado de Adão e a expulsão do Éden, já que todos os seres humanos, tanto os crédulos como os incrédulos, ressuscitam antes do julgamento. A segunda morte é o juízo final. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Aqueles que continuam a viver com Deus em um novo Éden não sofrem a segunda morte. Por que isso é importante? Muitos cristãos têm uma visão inadequada do além. As Escrituras Sagradas não nos contam como será tudo, mas alguns aspectos são certos. Não vamos ficar tocando harpas, nem cantando eternamente, enquanto flutuamos por aí nas nuvens. Não vamos ficar sentados em sofás celestiais, conversando com os nossos amados familiares mortos, nem com crentes famosos da antiguidade. Antes, estaremos vivendo a vida que o Éden oferece. Estaremos ocupados, desfrutando e cuidando daquilo que Deus fez do lado dos seres divinos que permaneceram leais a Ele. O céu e a terra não serão mais lugares separados. O conhecimento do nosso destino precisa moldar a nossa maneira de pensar neste exato momento, como disse Paulo. O que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, NTLH. Ficar ciente deste resultado espetacular e glorioso nos ajuda a colocarmos as nossas circunstâncias atuais em perspectiva. Depois de escrever as palavras que acabamos de ler, Paulo disse ainda o seguinte em sua segunda carta aos Coríntios: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 9. Deus pode nos preservar em vida, mas, mesmo em morte, ressuscitaremos para nos assentarmos com Jesus no seu trono. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ou vivemos com o nosso destino em mente ou não, e a nossa consciência do nosso destino deve alterar o nosso comportamento. Se você soubesse que um dia estaria dividindo um apartamento ou trabalhando no mesmo escritório com a pessoa que você criticou, rebaixou e chegou a desprezar, investiria um pouquinho mais de esforço em se tornar um pacificador, encorajador e, talvez, até amigo daquela pessoa. Como é, então, que tratamos os nossos semelhantes cristãos de maneira tão precária? Como é que não investimos tanta energia para conduzir o incrédulo mais para perto de Jesus quanto o fazemos em nos relacionarmos com ele ou ela como se fossem inimigos? Ou temos a eternidade em mente ou não? Quanto do seu governo Jesus precisa repartir com você para deixá-lo satisfeito? A pergunta pode até ser estranha, visto que qualquer dom de Jesus seria maravilhoso. Por que então disputamos com outros cristãos para obtermos prestígio? Por que brigamos uns com os outros para obtermos vantagem, atenção e benefícios pessoais? Será que não somos melhores que os coríntios a quem Paulo precisou lembrar o destino? Ou ficamos contentes de reinar e governar com ele, ou não? Cristão, é hora de viver como alguém que sabe quem é e conhece os planos que Deus tem para si.